Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, amigo apostador! Chegou mais um ApostaCast. É aquele programa que você espera toda quinta-feira para aprender alguma coisa. E meu caso hoje vai ser de aprender tudo, porque cada temporada que vem de um esporte que eu entendo muito, a gente chama alguém que entende para ensinar para a gente. Tudo bom, Gustavo Zambrano?
Tudo bom, nunca errei um vencedor de um Super Bowl. Há quantos anos vocês estão escutando isso?
Pois é, então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai falar de futebol americano, NFL, fala quem vai ganhar. Não, se quem vai ganhar não tem como. Quem vai chegar na final? É o primeiro palpite.
Denver Broncos e Los Angeles Rams.
Vou olhar aqui na classificação como é que esses times foram. Broncos... e Rams, porque não lembro deles ter chegado. O Rams talvez tenha sido cotado como um time forte no passado, mas o Broncos não. Vamos ver, liga. Quem ganhou foram os Chiefs, né?
Não, quem ganhou foi o Buccaneers.
Nossa, que ele tá 2020? 2021, quem ganhou? Ah, eu não sei ler essa classificação aqui dos caras. Ah, pré-temporada, ixi Maria. Tá, então quem, esses times que você deu a dica, um foi mais ou menos bem, que foi o Rams, e o Broncos foi no meio de tabela.
Tô chutando. É, não, o Broncos foi horrível, foi 5-11.
Então, pra começar, não precisa falar do time exatamente, mas por que que você acha que esses dois chegam na final?
Uma tradição de apontar times que o Buccaneers foi assim antes do Tom Brady. O porquê? Não é porque eu sou vidente, é porque o time era bom e o resultado não foi esperado por uma série de fatores. O Broncos não tinha quarterback, ele tinha um dos piores quarterbacks da liga, o que te incapacita bastante. A liga obrigou o Denver Broncos a jogar sem quarterback um jogo, que eles perderam para o New Orleans Saints, provavelmente perderam de qualquer forma, e tiveram excesso de lesões, o que, a não ser que o departamento médico do Broncos seja um açougue, a gente espera que regrida a média, e esse é um ponto que eu até vou puxar depois.
Eles nem passaram para os playoffs, foi isso, né?
Não, eles ficaram em último da divisão, coincidentemente da divisão do Kansas City Chiefs, que é uma das mais fortes, né?
Entendi. Tá, e o Rams, esses aqui, deixa eu ver se eles chegaram sim nos playoffs. E até que jogaram um número de partidas razoável aqui, né? 10 partidas, 10 vitórias, 16 jogos.
Sim, nos playoffs eles não tiveram quarterback titular. O Rams, nesse ponto, todo mundo já sabe que eles trocaram pelo Matt Stafford, quarterback ex-Detroit Lions. E que acabou também sendo um grande acerto de análise, porque por anos eu repito, o Jared Goff é jogável? No sistema certo ele é jogável. Mas ele é um dos quarterbacks com menor QI da liga. Ele precisa de um técnico realmente apitando a jogada. O Matt Stafford é muito mais talentoso do que o Jared Goff. E o Rams é um time que foi subindo de produção ao longo da última temporada, que era muito bom e que acabava sendo um pouquinho limitado pelo quarterback. Com um quarterback funcional, acredito que vire um bom time. O Rams não é tão inusitado quanto apontar o Denver Broncos. Eu acho que talvez alguns até tenham o Rams também no Super Bowl.
Mas lembrando que você cantou a bola do Tampa Bay Buccaneers muito tempo antes, sem imaginar, claro, que teria o Tom Brady.
É porque o Buccaneers ele é o Denver Broncos, só que o Denver Broncos pegou o Bridgewater e não o Tom Brady. Obviamente é um quarterback bem menos capacitado, mas é o caso de um time muito bem montado em todos os setores, no qual o quarterback era ruim o suficiente para tornar a equipe ruim como um todo. Em geral, esses times vão em busca de um quarterback, óbvio que sabem que é o seu principal problema. E você não precisa de um dos melhores quarterbacks da liga, óbvio que facilita se você tiver, mas você não precisa de um dos melhores quarterbacks da liga para ser extremamente competitivo. Uma maneira de montar um time é você ter um time muito bom e um quarterback que possa jogar. O Drew Locke não podia jogar. O Bridgewater não é bom quarterback, mas ele pode jogar.
Maravilha. Como é bom ouvir alguém que consegue diferenciar o Los Angeles Rams do Los Angeles. Nem sei o nome do outro, como é que é?
O Chargers. Nenhum era Los Angeles, na verdade. O Chargers era San Diego uns anos atrás e o Rams era San Luis. Mas o Rams nos anos 90 foi Los Angeles. É um time itinerante, ele já foi várias cidades.
Maravilha. Eu assisti esses dias aí um filme chamado A Guerra do Amanhã. Aí o cara vai pro futuro, volta e tal. Aí a pergunta que o cara faz no meio lá, ele pergunta: e afinal, o Miami Dolphins ganhou alguma coisa nesses últimos 25 anos? Ai, ai, ai. Ele tá no meio da tabela aqui de número de vitórias.
É um time, é um time que tem indefinição de quarterback. A gente não sabe como o Tua vai jogar. Jogou bem mal no primeiro ano dele. No resto do time é bom. É um time
beleza,
ok.
Beleza, beleza. Matou minha curiosidade por causa do filme aí, tá? Que tá passando na Amazon.
É ruim, hein? É ruim. Esse é aquele, dando um parênteses bem rápido, aquele novo da Netflix com o Jason Momoa.
Não quis ver.
Pô, é ruim, cara. É bom ruim. Saber.
Faz parte, né? Faz parte. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Olhando aqui de novo na classificação, cara, o Jacksonville Jaguars, que ganhou um jogo, só perdeu 15. Foi algo fora da curva? Eu não lembro o que aconteceu com eles, mas...
Não, é lógico que você nunca espera 0-16, porque é relativamente raro. Já ocorreu, mas é relativamente raro. Mas o Jaguars foi apontado pela mídia, eu até achava que não era tão ruim, a mídia tava certa. Era um time realmente muito ruim. Então não foi muito fora da curva. É lógico que você espera 3 vitórias, mais ou menos, pra um time muito ruim, não uma. Mas não foi absurdo, não. Era um dos favoritos a ser uma das piores equipes.
Ano passado, o retrasado... Bom, 4, 5 anos atrás, o Cleveland Browns era o time de ficar lá embaixo. Aí você cantou a bola que eles iam melhorar. Vão continuar melhorando?
É a esperança da mídia. O Browns entra de novo na questão do quarterback. Pois e aí eu tenho uma opinião um pouco diferente do resto. Eu não acho que o Mayfield é um bom quarterback. Eu acho que ele limita o potencial do time. E acho que eles fariam melhor com alguns outros quarterbacks que não são tão bem cotados. Mas eles são um time muito bem montado. Se eles corrigirem a secundária, que era muito ruim no ano passado e que foi feito esforços para corrigir, é um time que pode brigar. Como eu ranqueio eles, eu ainda não sei no momento. É uma das minhas dúvidas.
Beleza. Nós tivemos um intervalo grande aí, né? E claro, todo mundo vai esperar aí as contratações, os jogadores importantes que trocam de time e também o draft. No futebol americano, o draft você meio que ignora também, que nem no NBA, ou o draft no NFL você põe mais peso?
Não, o draft ele é mais importante, né? Ele é mais importante, não, ele é mais imediato, assim, o impacto do jogador ele é mais imediato. É óbvio que a gente não pode não cravar quem vai ser bom ou quem vai ser ruim. Nem especialista de college tem uma boa porcentagem de acerto. Os jogadores são uma incógnita. Mas o que você observa, o time buscou jogadores para corrigir as posições defeituosas ou eles foram para aumentar o nível de talento em determinadas posições? Então isso dá pra ter uma ideia. Quando começa, aí sim você pode ver o impacto do jogador. Mas dá pra ter uma ideia do valor esperado, dependendo das posições que os times buscaram.
Qual foi a grande transferência de jogador, ou as que você pode assim notar, falar para as pessoas que fica de olho, ignora, pode influenciar realmente no desempenho do time? Tem alguma coisa que você pode comentar nesse sentido?
Olha, a que eu citei do quarterback do Rams, ela é bem impactante, porque o Matt Stafford jogou num time bem disfuncional do Detroit Lions a carreira inteira. Teve anos bons, teve anos ruins, também não dá pra cravar, mas ele é obviamente talentoso, mais talentoso que o Jared Goff. Então acabou mexendo com a liga. Uma mudança de quarterback mexe mais com a liga do que mudanças em outras posições. O Carson Wentz, que foi pro Indianapolis Colts, porque o Philip Rivers se lesionou também, e é uma grande incógnita. Se machucou, jogou muito mal no ano passado, mas teve uma boa carreira. Então, qual é o Carson Wentz? É o do ano passado, que virou banco do Philadelphia Eagles, ou é o do restante da carreira, que já foi cotado para MVP, mas não ganhou o Super Bowl como titular, porque estava machucado, quem ganhou foi o Nick Foles. Mas é também uma das transações impactantes. Acho que os quarterbacks sempre chamam mais atenção, então acabam sendo.
Claro. Tom Brady parou de jogar ou não?
Não, Tom Brady segue firme e forte, sem data de aposentadoria prevista. E o Tampa Bay Buccaneers, se a gente já puder comentar, ele é um caso muito raro, que assim, as pessoas sempre cotam o atual campeão como favorito, né? Uhum. Sendo que isso raramente se repete, então é um erro de cálculo muito grande.
Então vale a pena fazer um lay neles, né?
Então, normalmente sim. Agora, o curioso caso do Tampa Bay Buccaneers. Por que que os campeões caem de produção no ano seguinte? Em parte por regressão à média, a gente pode também levar um capítulo sobre isso mais adiante, mas comentar mais do Buccaneers no momento. Em outra, porque o cap vai te sufocando e você perde jogadores importantes. Normalmente você tem uma boa parcela de jogadores que viram free agents ao final de uma temporada. Diferente da NBA, por exemplo, que o elenco dura mais. Oi?
Aí tem que renegociar com o cara e o cara aumenta o salário e
lógico,
aí entra no limite fica... Sim, aí tem que refazer toda a matemática.
Exatamente, a então você invariavelmente você se torna mais fraco. Por isso que a NFL é muito competitiva, porque como são muitas posições, e muitas posições possuem impacto, não só o quarterback, como o pessoal costuma acreditar, é muito difícil de fazer igual na NBA, de você conseguir manter um time por muito tempo. Por isso que o New England Patriots é uma equipe tão impressionante, porque os Patriots eles tinham uma capacidade de substituição de jogadores e continuarem com um elenco barato e efetivo que os outros times não tinham. Por exemplo, o Philadelphia Eagles foi campeão 3 anos atrás e hoje é um dos piores times da liga. Então, o declínio é muito rápido. Qual, porém, o Tampa Bay Buccaneers, ele tinha várias das suas principais estrelas como free agents. Eles conseguiram renovar com todos, o que talvez seja sem precedente na história da liga. Então, a defesa é a mesma que jogou ano passado, o ataque é o mesmo, é lógico que alguns jogadores bem envelhecidos, a gente espera alguma regressão, e como time, eles ficam mais em evidência, as equipes vão se preparar melhor para eles, mas o elenco não teve baixas consideráveis, é um elenco bem forte.
Beleza, beleza. Outra pergunta, que é dúvida minha, assim, as divisões, os times que formam cada grupo lá de 4 times e tal, troca ano a ano. E o impacto disso, você já notou alguma coisa nesse sentido? Alguém levou mais azar, mais sorte, enfim?
Não é que troca. As divisões são as mesmas. O que troca é a divisão que eles vão enfrentar. Por exemplo, são 32 equipes, mas os times só jogam 16 partidas. Então você não enfrenta todos os times todos os anos. E isso tem impacto bem grande na tabela e que é normalmente negligenciado quando você vai fazer análise para uma nova temporada. Ou até no meio da temporada. As pessoas não olham contra quem foram construídos os números.
Entendi, tá, uma coisa que vocês devem ter me falado já alguns anos passados, mas a gente olha assim, mas será que você criou? Não, eu sei que muda, mas por que que muda? Tem que perguntar porque a gente ainda não lembra, é bom que a gente
não, é importante que tem muito apostador que tá entrando agora, né, que vai ser a primeira temporada deles como apostador de NFL.
Por falar em temporada, e como é que foram os teus números do ano passado, pra galera que tá chegando, que vai acompanhar, que você vai fazer muitas dicas, vai fazer os previews, vai ter esse ano preview dos times da
Liga? Não teremos previews, as dicas vão funcionar mais ou menos como um preview, porque elas são bem extensas, o pessoal que não acompanhava na última temporada saber. Aliás, um cara esses dias, ele deu um quote lá numa dica de beisebol lá no grupo do Telegram e falou, pô, não dá pra resumir? Amigo, vai arrasta pra baixo, tem um arrasta pra cima no quando o cara quer te dar um golpe, eles mandam, tá, você arrasta pra baixo lá e tem a dica, cara. Pronto. Ou seja, você quer que fique menos... menos completa, o que prejudicaria algumas pessoas que leem, simplesmente você tem preguiça de dar um scroll e pegar a dica. Resumida, não te ajudaria. Se você não tem a atenção necessária para ler um texto daquele em 2 minutos, eu poderia resumir que não teria impacto nenhum.
Porque encontrar algum apostador, algum tipster que faça dicas gratuitas em qualquer lugar do mundo, e que acerte uma quantidade fantástica, anormal, me aponta, manda pra gente o link que a gente te paga pra isso, né? Então o Gustavo perde, tem pouco lucro. Cara, o conteúdo principal do material do Aposta 10, em geral, é de passar informação, principalmente o que não fazer pros apostadores, informações sobre os times, sobre as ligas, mostrar métodos de chegar a um raciocínio lógico para escolher um dos lados da aposta, e cada pessoa tem todo o direito de não concordar, desde que tenha alguma argumentação ou forma diferente de pensar o esporte e modalidade. Então é bacana as pessoas interagirem, mas não existe cobrar resultado, principalmente de dica grátis. Você está pagando, você cobra do cara.
É, mas a gente também tem um imediatismo e uma não avaliação da temporada. Eu te mando as dicas da MLB, então você sabe que teve uma bad run uma semana. Eu tava 20 cair pra 6. 7-0,
lindo.
É, e depois eu subi pra 20 de novo, né? Eu fiquei 2 semanas trabalhando, não precisava, porque eu já tava 20, eu poderia ter parado a casa 2 semanas. Mas enfim. É, e teve um cara que na semana, ele foi, eu até que tratei ele bem, eu acho que eu tava com a cabeça boa no dia, porque eu tinha feito um 0-4, tudo umas viradas improváveis. Aliás, eu perdi várias apostas inexplicáveis naquela semana, o que ocorre numa longa amostragem, isso é normal. E aí o cara, pô, mas é só Red, né, meu? Eu falei, é o beisebol, é assim mesmo. Aí eu falei, aí ele foi meio irônico, né, ele falou, ah, então parabéns. Eu falei, ó, no final da temporada, eu quero ver se você me dá o parabéns genuíno, não irônico, né. Sim, aí ele baixou a bola. É, cara, é uma temporada de 20 unidades no MLB, provavelmente até mais no site, e eu não sei onde ele vai encontrar aquilo, com aquele nível de detalhe, de análise. Então, não adianta. É, esse cara, se ele pegar uma semana lucrativa, ele vai perder eventualmente em outra coisa, porque ele não tem o... Ele não tem o método necessário, ele não consegue nem lidar com uma bad run de uma semana, então não vai ajudar mesmo na fase lucrativa. E aí, puxando o gancho que você falou do recorde, tem algo também pra falar disso. Temporada passada eu fiz 18,62 unidades na temporada regular. Essa é uma das melhores temporadas da minha carreira de apostador muito, em qualquer esporte. É muito, e aí que vem o gancho. Como você espera quando algo sai muito bem num ano? É muito difícil de repetir isso. Aí o pessoal pode pensar, pô, mas você vai ficar pior do que você era no ano passado? Não, descaso. Não, eu tô lendo aquele livro, eu já falei, mas eu tô lendo há muito tempo, mesmo que ele é muito grande, mas é o Rápido e Devagar que a gente chegou a comentar. Sim.
Você lê Rápido e Devagar.
Exato. Aliás, eu recomendo pra todos os apostadores, porque é incrível, cara, ele serve muito pras apostas, os experimentos e os comentários dele. E aí tem um capítulo que esse sim, muito para os apostadores, chama Regressão à Média. E ele faz uma observação sobre o jogo de golfe. Ele fala que os golfistas que iam muito bem no primeiro dia tendiam a não se sair tão bem no segundo dia. Eles ainda teriam resultados acima da média geral, porque eles eram, em geral, mais talentosos. Mas que um grande resultado, e aí ele faz uma fórmula, um grande resultado é uma mistura de talento e sorte positiva. E um resultado muito ruim é uma mistura de falta de talento e também sorte negativa. Então os caras que tinham resultados muito ruins tendiam a melhorar no segundo dia. Isso vale até para tipsters. Os caras que tinham resultados muito ruins e que talvez passem para uma fase boa, talvez tenham melhorado sim. Essa é a mente, pensa nisso, o cara melhorou. É, o cara tá evoluindo. Ou talvez seja a mera regressão. Da mesma forma que é muito provável que eu tenha uma temporada bem menor que isso. Aliás, é quase certeiro, porque é muito fora da curva. Foi um ROI de 11,2%. Se eu manter um ROI de 11,2% todos os anos, em pouco tempo, vocês vão me ver numa ilha no Caribe. Então não é tão fácil de manter. É, as pessoas elas não têm uma noção muito boa do que é uma margem aceitável de lucro nas apostas e em esportes específicos. A NFL é um esporte muito difícil, que a gente trabalha com handicap totais, que são linhas apertadas. Então, um apostador muito talentoso, ele vai ter uns 53%, 54% de acerto. A temporada passada foi 58% fora da curva. É, por exemplo, uma amostragem de 200 apostas. Pô, mas 200 apostas? Se você fizer 11 apostas por semana na NFL, vai dar 198. Dá pra fazer 200 numa temporada, é provável que saia em torno disso. A do ano passado foi um pouquinho menor, eu fiz 150 e poucas apostas na temporada regular. Eu tô vendo o recorde aqui, é 95,67. Se eu fizer um ROI de 4%, sabe quantas unidades dá isso? 8 unidades. E um ROI de 4% é algo excelente numa temporada. Só que o cara vai olhar 8 unidades e vai falar, pô, o cara trabalhou por 8 unidades? Sim, a margem de lucro ela é apertada, ela não é tão alta quanto a galera espera. Então nada parece muito surpreendente quando a gente posta o recorde, e sendo que é. E que, em geral, vocês não veem isso em muitos lugares. E principalmente
lugares com transparência dos dados, né?
Com transparência dos dados e que seja o mesmo cara por vários anos, entendeu? Porque você vai ver um ou outro, só que os caras somem. E aí depois faz uma temporada ruim.
É, ou o portal, o website e tal, troca de pessoa que tava dando dica.
Troca porque, de pessoa.
Porque errou, porque cansou, porque não sei o quê.
Tá. É, ou na melhor das hipóteses, porque o cara depois foi trabalhar pra grandes sindicatos, grandes investidores, também, e hoje não faz mais. Isso acontece. Mas é difícil, e a galera não valoriza o quanto o cara deveria ser valorizado. É que nem seja julgar um jogador de futebol porque ele não faz gol todos os jogos. É, no futebol vocês não fazem isso porque vocês sabem o que é uma expectativa real de produção do jogador. Mas o tipster, a galera parece que não sabe.
Então vamos fazer uma situação assim, hipotética. Tá? Faz quanto que eu vou seguir o Gustavo esse ano? Ele já me falou que ele consegue 4 unidades, às vezes com sorte 16 e tal. Ou que vai bem e tal. Aí o cara pensa... vai montar uma estratégia, né? Tem que montar uma banca. Vai ser uma banca gigante, uma banca pequena, uma banca média, uma banca só para esse esporte. É o canal. Já que ele ganhou 6 ou 8, que é pouco para minha ambição, para minha necessidade, ficar 6 vezes vendo um esporte para ganhar só isso. Então eu vou meter bala, vou meter 500 mil reais e no final essas 4 unidades aí vai dar uns 50 mil reais. Pô, mas continua muito pouco por causa do meu investimento. Então, pro pessoal que pensa só no dinheiro, cara, seguir dica, seguir o esporte que você gosta, seguir modalidade, acompanhar os jogos, lutar com os books, encontrar melhor preço, se enfiar na informação, não é pra você. Porque aposta não é só lucro, lucro, lucro. Também é uma atividade de entretenimento e um hobby, né, cara? Um hobby pela atividade da aposta e pelo esporte. É uma soma de pequenas coisas que te faz você acoplar aquilo à tua vida. Se você tem uma noção, uma visão só de lucro, lucro ou não serve, e fica brabo quando perde, ferrou, né? Não funciona.
É, não, e tem uma coisa. Uma coisa é você ficar bravo se você perder uma temporada. Outra é você ficar bravo se você perder uma rodada. É, não existe esse lucro constante em ninguém, cara. Nem investidor da bolsa, nem apostador. Não existe. O cara constantemente tá lucrando, ele vai girar um número de apostas, mas o jogo em si é aleatório, uma alta amostragem não é, a gente não controla, eu não controlo o closer do Boston Red Sox levando 8 corridas na 9ª entrada quando eu tinha um under que bateu por 3-1 na 9ª, o jogo foi, sei lá, 11-3 depois, eu não controlo o Matt Barnes, quantas vezes ele leva 8 corridas a cada tentativa de save dele? Uma vez a cada 3 anos, provavelmente.
Mas isso é beisebol, né? Pro pessoal que
tá ouvindo. No beisebol, não, só pra dar um exemplo. O Calior disse um jogo que eu fiz. E o cara vai reclamar de uma derrota num jogo desses. Não existe.
É, a impressão que dá é que muito apostador, com a ansiedade de cumprir seus objetivos da vida, seja financeiros ou ambição pessoal e tal, querem ganhar bastante rápido. Aí queimam a banca antes de aguentar suportar o sobe e desce da temporada.
É, tem um efeito psicológico que as apostas causam também. Eu tava num bar no sábado e chegou um primo de um amigo meu, gente boa, mas a gente começou a conversar, ele falou de NFL, ele falou que aposta também. Ele falou, tava tirando R$500 por mês só de NFL, né? Faz parte mais fácil. É óbvio que eu sei que isso não é verdade. O que acontece, cara? O cara deve ter ganho R$500 algum mês, mas ele se esquece das derrotas, então ele fala, quando eu perdi eu vou suprimir essa informação porque eu errei. não foi que você errou, seu método simplesmente não era bom e em longa amostragem ele caiu. É pouco provável, mas ele não pode ter feito? Olha, sinceramente não, porque eu nunca ouvi falar dele, eu imagino que o apostador tão constante na NFL seria um pouquinho mais conhecido, não era o caso. Então... e a galera nas apostas pensa isso, tipo, o cara lucrou uma semana, pode ter sido mera sorte. Assim como ele pode ter perdido, pode ter sido mera sorte, mas ele vai levar aquilo como uma prova de talento e vai sempre ficar procurando onde ele tá errando quando ele começar a perder. E às vezes ele não tá errando, às vezes ele só nunca foi bom, ou ele é bom e tá numa bad run.
Essa parte assim é interessante ficar conversando, porque vai acontecer em qualquer modalidade, né? A gestão da banca ou até a gestão da própria mente, né, a psicologia, para suportar as variações. Nesse sentido, você lembra que teve ano assim que você falou, puta merda, o pessoal agora vai me mandar embora ou eu vou ter que pensar em
apenas... Claro, eu tive muito a temporada horrorosa da NBA que você viu, Foi um desastre completo. Eu não vou botar...
Sim, tá.
É, eu não vou colocar culpa em fatores externos, mas eu também digo que minha vida é muito mais calma hoje do que foi naquela época. Mas o que ocorreu naquela época foi um erro gigantesco depois de anos. É, eu fui fazer só as linhas, eu não analisava jogo, era linha, porque eu tinha uma base de dados anos anteriores que as linhas batiam razoavelmente bem. Eu falei, eu vou me poupar de trabalho e eu vou só fazer as linhas e a base é elas. E as linhas foram terrivelmente mal, tanto que elas passaram por modificações e eu voltei ao meu método antigo.
E você mudou no meio da temporada, né? No meio,
não, mudei, mas aí já era muito tarde pra salvar aquilo. E a própria NBA esse ano foi um ano de aprendizado. Eu basicamente fiquei no 0-0, eu fiz uma unidade pouco no final da temporada da NBA. E fui bem nos playoffs. Eu fiz 6 unidades, eu fechei 7. 7 é bom. Não é excepcional, mas é bom. É, o fluxo foi muito alto, o ROI não foi tão grande, foi 1% pelo Tipster, pelo Blogabet, né, que registra as apostas. Mas foi lá em cima, eu girei 700 apostas e consegui ainda ter uma vantagem nos books. Eu sinto que eu voltei ao antigo. Até brinquei com isso quando a gente foi gravar o primeiro... É, quando os esportes voltaram da pós-pandemia, eu falei, ó, tô me sentindo bem, eu sinto que eu voltei ao antigo. E de lá pra cá, de certa forma, voltei. E eu lidei muito bem com a bad run do baseball, porque eu não alterei meu método, eu continuei fazendo o que eu tava fazendo. Me perdi porque aconteceu, você perde, você não vai acertar tudo.
Beleza, vamos voltar para a NFL. Teve alguma mudança de regra, adaptação aí em relação à pandemia, à torcida em campo? Tem alguma coisa que a gente
precisa preparar? Agora a gente já volta à normalidade, ao que era nos outros anos. Eu acho que tem alguns protocolos sanitários, tudo, mas nada que deva receber consideração, como a gente deu consideração na temporada passada, onde não tinha torcida, tinha alguns agravamentos. É, eventualmente o jogador vai ser afastado por Covid, isso obviamente vai acontecer, porque está acontecendo em todos os esportes, mas eu acho que é algo muito próximo da normalidade para o apostador, então ele não deve levar nenhuma informação a mais, assim como uma cautela para a temporada.
Tá. No começo da temporada, então, você vai aos poucos acompanhando os jogos, entendendo melhor os times, e você vai até escrevendo sobre eles, jogo a jogo, já a partir dessa semana, né?
Sim, amanhã, com muita sorte, já sai. A ideia nessa temporada é realmente a gente ter algo com antecedência, apesar dos jogos serem domingo. E por isso também, para quem estiver estudando esse podcast, saiba que o fluxo do beisebol vai reduzir, porque agora eu preciso lidar com dois esportes. É, isso rende um outro podcast, talvez, mas tem a diferenciação do apostador para o produtor de conteúdo. Quando eu tentei fazer os dois, eu não consegui. Então, quando eu tentava fazer os dois, é como se o info time, né? Então, agora eu consigo separar um pouco os dois e fazer um pouco de cada. E acho que melhor do que quando eu me preocupava em fazer os dois numa demanda muito alta.
Tem mais um efeito que o pessoal tem que saber. O apostador, claro, quando perde, fica puto, né? O tipster, quando erra a dica, também. E se o cara faz a dica e aposta, é o dobro da dor no bolso, na consciência, na autoestima.
É, sempre tem a balançada, você fica mais triste.
Claro, né? sim. Por mais que você faça, não, eu tenho experiência e bagagem, eu sei lidar com isso aí, mas você fica puto igual por algum tempo, um minuto, sim. Enfim.
É, dura, cada vez dura menos porque você já viu muito, né? Você tem uma experiência já... grande o suficiente pra saber como lidar com isso. Saber que, por exemplo, eu pensei naquele dia o cara veio falar comigo, falei, pô, ele tá fazendo, se ele tá me seguindo, ele tá fazendo a coisa mais estúpida possível, que é vir falar comigo. Porque ele tá pegando o apostador em uma fase e deixando o cara mais irritado. Então a chance desse cara fazer merda, mas felizmente não rolou, e aí rolou as semanas boas, recuperou. Nada impede de cair de novo, mesmo bem, a variância sempre foi muito grande. Mas
o que você falou, eu concordo bastante que daria até um podcast algum dia, porque eu progressivamente cada vez sou menos apostador e mais só na parte administrativa de gerência de informação ou de pessoas, e uma coisa atrapalha a outra, você trabalhar em equipe, trabalhar com informação, trabalhar horas e horas na frente do computador, e quando você tinha que estar descansando ou cuidando da tua vida ou da tua saúde ou fazer exercício, você vai ver jogo para apostar. Cara, isso vai minando a resistência, a tomada de decisão é o que cansa também, para a pessoa não se dar conta, mas depois
isso já é bem...
meses e meses e anos tomando decisões várias vezes por dia, ganhando, perdendo, mas antes de chegar ao resultado da decisão, a tomada de decisão já é um desgaste. Quando você, pronto, decidir, já é um alívio, mas consumiu energia, né?
Sim, isso é bem documentado e muito desvalorizado. É, por exemplo, os caras olham e falam, você trabalha em casa no computador. Essa cara, é extremamente exaustivo. Mas hoje em dia eu tô lidando melhor com isso. Acho que eu tô bem mais organizado do que eu era antes, tanto que
Afinal, você tem uma desculpa pra rejeitar os convites pra ir no bar, pra ir na pizzaria, pra jogar bola.
Não é, estão voltando, isso pandemia. Me deixa um pouco estressado, porque mexe muito na minha rotina. Eu sou uma pessoa de... Eu sempre fui. Eu era uma criança meio velha já, meio chata. É lógico que a gente tem a diversão. Por exemplo, sábado, fui finalmente no bar, voltei depois de um ano e... Sei lá, tralalá, um ano e 6 meses, um ano e 8 meses. Mas... Eu não sei, eu perdi o fio da minha, perdi o que eu
Ah, sei, sim, a rotina.
É, a rotina. A rotina é importante. Pra alguns não é, mas pra mim ela é importante. Eu gosto de fazer as coisas no meu horário, eu gosto de ter a minha cabeça. E quando eu tava muito... Assim, por exemplo, o beisebol, você dá pra... É nítido que eu não estou analisando todos os jogos. Isso eu acho que é nítido pra todo mundo, que eu tô pegando uma parcela de jogos por amostragem. Eu tava explicando esses dias aqui por quê. Por quê? Porque o beisebol, a minha linha, ela não é 100% matemática. Ela tem um fator subjetivo, que é o quarterback. O quarterback não, o arremessador. É, eu preciso ir no arremessador. Não existe um número mágico pro arremessador. Existe uma análise, e aí eu transformo essa minha análise num número mágico. Só que aí eu citei o exemplo do Yusei Kikuchi. O Kikuchi foi 3 arremessadores diferentes na mesma temporada, porque ele promoveu ajustes, então ele teve 3 resultados esperados diferentes. Se eu fizesse linha para os 15 jogos, eu não produziria conteúdo, a minha tomada de decisão ia ser prejudicada, porque eu não ia ficar tão atento para os jogos que eu estou fazendo, isso não seria bom para ninguém. Agora, anos atrás, eu fazia isso, e isso prejudicava, porque você vai ficando exausto e você não consegue fazer todo dia.
Uhum.
A NFL já é diferente. Aliás, para pegar o gancho do que você falou da NFL do começo... O meu começo da NFL é sem linha, eu só vou ter linha na quinta semana. Então realmente serve pra eu ir engatilhando tudo. As apostas eu não só mando só, eu também faço nelas. Então elas contam pro meu recorde, tanto o real quanto o recorde do site, que sempre tem alguma diferenciação por odd, por aposta que não foi em forma de análise, isso é normal. Mas tem duas, são meio que duas temporadas diferentes da NFL pra mim. A que eu tenho a linha de base e a que eu tenho o meu conhecimento de base. As 4 primeiras semanas são meu conhecimento. Tradicionalmente eu não me saio bem no início da temporada.
Entendi. Uma pergunta interessante aqui. Você manda as dicas no próprio dia dos jogos ou um dia antes, né?
Uhum. Essa semana a ideia é que saiam 2 por dia, porque vão ser 10 jogos por semana, mais ou menos. Vai entrar o Pedro com as dele também, algumas eu mais, algumas menos. Mas a ideia é que a gente comece com 2 por semana, que tenha elas com uma boa antecedência, o pessoal acompanhar.
Tá, mas digamos, os jogos são... É que tem jogo segunda, tem jogo quinta...
É, segunda, jogo, quinta domingo. E domingo.
No... Tá, entendi. É, mas sempre é dica no próprio dia, ou um dia antes, ou você vai pensar em mandar antes, ou não tem sentido nenhum?
Não, é isso que eu vou fazer. Quando eu tiver as minhas linhas, aí o dia que eu faço realmente as minhas apostas é na quarta-feira, porque eu faço as linhas na terça e tenho um dia pra pensar. Então aí será a partir de quarta. Enquanto eu não tiver as linhas... será a partir de segunda. Não foi hoje porque é feriado prolongado, tudo, só volto a trabalhar amanhã. Mas será a partir de amanhã.
Beleza. Eu faço a pergunta porque tem gente em algumas modalidades que usa algumas informações do próprio mercado para decidir eventualmente as apostas. Como é que você lida com isso? Qual a oscilação das linhas de acordo com a vontade popular? Ou, eventualmente, o smart money. Porque se você fizer muito cedo a tua definição da linha e mandar a aposta, já não tem como acompanhar essa oscilação, ou já foi feita a aposta, né?
Sim.
São duas perguntas. Né? Como é que você lida com isso? E se para aposta pessoal, até o último momento, você acompanha a movimentação da linha por algum motivo?
Acompanho para ter uma ideia do que eles pensam e onde isso diverge da minha aposta. Mas eu já fui um leitor de linha muito mais voraz. O que eu percebi ficando... Eu vou usar o beisebol muito de exemplo nesse podcast, não só porque é o esporte atual, mas é que tradicionalmente é o que eu me saí melhor e é o que eu acho que eu domino melhor. Eu tenho muita confiança no que eu sei fazer no beisebol, mais em comparação aos outros. Então, o que acontece com o passar dos anos? Eu passei a não me importar muito com onde está o dinheiro deles. É, eu passei a dar muito valor à minha própria análise. Tanto que rolou nas temporadas, eu te perguntar, né? E você fala, eles estão, mas não é um sindicato muito bom. Eu falei, no preço que eles mudam, porque eles tinham mudado muito, maninha. E no preço que eles tinham mudado, eu falei, não, nesse, se eu pego de madrugada, eu vou com eles. Mas agora eu sou obrigado a ir no outro. Porque eles mudaram
sim,
muito.
Sim, né? as linhas pulam demais no futebol e qualquer esporte.
É.
Quando tem uma mudança brusca, ou informação pública que você não viu um jogador, de repente, se quebrou, pegou Covid e tal. Ou é dinheiro pesado mesmo. Em qualquer modalidade vai ser assim. Então, por isso que me pergunto que é a importância disso aí pra quem tá chegando agora escutando esse papo. Uhum.
É, naquele caso era dinheiro pesado, vendo valor no arremessador, mas ignorando um time que era melhor do que o outro, que era, no caso, o favorito, de fato, era muito melhor. Então, eu era um leitor de linha mais voraz. Hoje eu vou pela probabilidade do momento. Por exemplo, nesse momento eu calculei uma linha de, sei lá, vou dar um exemplo de Cleveland Browns menos 6,5 contra um Jacksonville Jaguars, jogo que não terá nessa semana 1. Se eu pego a linha em 4,5 nesse momento, eu vendo valor. Se por algum motivo a linha saltar muito de 4,5 para 7, eu perdi o momento de ir no outro time, mas eu ainda tenho uma aposta valiosa naquele momento. Eu tradicionalmente fecho a NFL realmente no mesmo dia, eu não quero fechar ela ao longo de uma semana. E esse entra na história do produtor de conteúdo e do apostador. Lógico, se eu fosse apostador full time, talvez o método fosse um pouco diferente. Eu precisando dividir entre apostador e produtor, a organização é diferente. Não dá pra fazer os dois da forma. Mas sobre informação, tem que ver também a qualidade da informação. Eu queria escrever um texto, provavelmente bom, mas eu sempre prometo esses artigos, eles não saem, porque eu acabo escrevendo e acho que eles não estão bons o suficiente.
Não, mas um por década tá bom, né?
O mito do observador que eu sempre cito, eu acho que é um texto que vale uma década. Que a galera... Mas o texto se chamaria O Clube de Striptease e o Houston Rockets e a Informação, entre aspas. Que na temporada da NBA, um cara postou lá num grupo do WhatsApp do Aposta 10, algum dos quatro grupos, que ele falou, pessoal, tem informação da mídia americana que 4 jogadores do Houston Rockets estavam num clube de striptease na noite de ontem. Hoje eles vão jogar com Los Angeles Clippers, que era um dos melhores times da NBA, e eles não têm também 8 jogadores lesionados. Você fala, caralho, um time de NBA tem 12. Porra, cara, 8? Tem 8. 4 estavam no clube de striptease.
Na zona, porra.
Qual o erro? Eu tinha o Houston Rockets naquele jogo, eles eram underdogs por 6,5. Obviamente, se eles eram underdogs por 6,5 com um time tão bom contra o Clippers, tinha uma situação, um ponto situacional envolvido. E o cara fez várias apostas naquele jogo, ao menos disse que fez, mas ele pegou Clippers ML, Clippers menos 1, menos 2, menos 3, perdeu todos. E eu nem falei nada, na época eu nem sei quem é o cara, então me referindo a uma pessoa específica. Mas é a qualidade da informação. A informação não dizia nada, porque para ela dizer alguma coisa, você precisa saber do histórico dos jogadores depois deles irem num clube de striptease. Eu não sei se o cara joga pior. Eu posso supor isso, mas eu não sei a verdade. E no caso dos lesionados, os jogadores que ele citou nunca jogaram pelo Houston Rockets a temporada toda. Eles estavam lesionados durante toda a temporada. Então a amostragem do Houston Rockets como equipe nunca incluiu aqueles jogadores.
Inclusive a gente vai ter mais informação boa sobre esse assunto, porque a Netflix, ou não lembro qual, vai passar um documentário com o Dennis Rodman contando o que ele fez em Las Vegas naquelas finais que ele falou que ele fugiu do time do Chicago para. Pegou um jato, botou umas amiguinhas, uns amigos e foi pra farra em Las Vegas. Então. E aí disse que o Phil Jackson ligou pra ele, puxa, louco, cara, você quer me quebrar? Chefe, você sabe que eu preciso disso, sem isso não sou eu. E se eu não sou eu, não vou jogar o que se precisa. Então deixa um pouquinho só, eu volto a tempo.
Exatamente, é quando o apostador ele esquece qual é a função dele. Ele parece que ele virou jornalista, a função dele, não, eu não quero saber se o cara tá no clube de striptease, a minha função é outra, é analisar os números e criar probabilidades. E eu não tenho uma equação pra absorver esse tipo de informação, o cara tá no clube de striptease, não importa. Mas é uma informação, e aí que vem eu tenho a informação. mas você não sabe interpretar ela. A informação por si só não é o essencial. É a mesma coisa da lesão. Saiu um jogador lesionado em algum time, mesmo sendo um jogador importante. Apostador, não. LeBron James não vai jogar. Eu tenho a informação. Sim, o mercado também tem a informação, os apostadores têm a informação. O que, que você tem que fazer com isso? É calcular qual o impacto do LeBron James sobre uma linha de aposta. Porque ele não é zero, obviamente, mas ele não é 100%. Se o LeBron sair, o time não pode ser mais 14, por exemplo, como um dos melhores times da liga. Então aí que tá a pegadinha. Aqui muita gente parece que nunca percebeu. Eu tava lendo, se quiser depois eu te mando, muito bom, é um artigo. Na verdade, é um memorando, chama YouBet, de um investidor. Só que ele fala muito sobre apostas esportivas também. E ele fala muito desse negócio da precificação da odd, da criação da probabilidade. Aí ele dá o exemplo da moeda, que já é batido, né? Por exemplo, se eu jogar a cara e coroa com você, a cada cara que der, você ganhar 1,10. A cada coroa que der, eu ganhar 90 centavos. Não importa se vai dar cara ou coroa. Minha expectativa de vitória é negativa, mesmo se eu acertar naquela aposta específica. Não é uma aposta que eu deveria fazer, porque eu não tenho expectativa de vitória. E ele fala também de você lidar com a ausência da informação. A ausência da informação também precisa ser precificada. Por exemplo, vou usar o beisebol de exemplo, o arremessador desconhecido. Todo mundo sabe que eu tenho uma predisposição a apoiar arremessadores desconhecidos. E me saio até bem, razoavelmente bem. Então eu soube precificar a informação que não existe, que é qual o desempenho esperado desse arremessador. Ninguém sabe. As ligas menores não são um bom espelho para a gente saber o desempenho esperado do cara na Major League, especialmente em partidas de estreia. Então, é necessário saber precificar a ausência da informação. E muita gente não faz isso.
Por acaso, o autor é Victor Garami?
Cara, eu não lembro. Pode ser que sim.
Olha aí.
O nome não é estranho, acho que pode ser que sim.
Porque é um investidor que tem um viés aí que serve para a gente e tal, e que trabalha com essa área. Mas enfim, teve mais gente falando disso aí.
Não, eu acho que é mesmo. É curto, é um artigo mesmo, mas é muito interessante.
Bacana. E tem um que ele fala, que o cara fala que é possível quebrar mesmo
estando certo. Isso.
Estando certo,
Sim, porque são probabilidades. Aí eles fazem, eu não sei qual livro, que eu acho que é um livro. Ah, não, eu sei. É um livro que chama Acaso. Ganhei da minha namorada e falei, pô, interessante. Aí eles pensavam que ia ser um livro bem superficial sobre os acasos da vida, tipo Fator Sorte. Eu falei, ele vai na linha do Fator Sorte do Max Gunter, né? Mas na verdade não é um livro pro público em geral, porque ele é um livro de matemática. O cara passa três páginas descrevendo as probabilidades do cara e coroa e fazendo testes num computador. E aí ele mostra que em longa sequência, a gente sabe que a probabilidade do cara e coroa é 50%, mas que em longas sequências aparecem sequências de 100 caras e 100 coroas numa frequência muito maior do que a nossa mente espera, porque a nossa mente sempre acha que a probabilidade vai vir rápido, né? Ela vai se equiparar rápido. Então ele fala, lógico, se você fizer 50 milhões de experimento, vai chegar em torno de 50%, não é uma ciência exata. Mas em 1.000, em 10.000, em 20.000, nada impede de longas sequências. E as apostas são assim também. Tem aquela entrevista famosa do Billy Walters, que ele fala, eu já perdi por semanas, eu já perdi por meses, mas eu nunca perdi um ano. O ano, naquele caso, era temporada, né?
Sim, sim. Pois é, e que nem fizeram uma vez uma pergunta para um jogador de pôquer, você tem lá a história do cara coroa, onde você vai ter sempre 60% e o cara 40%. Qual que é a estratégia que você vai usar? All in! Óbvio, vou maximizar os profits e vou dar win.
Sim, isso não quer dizer que ele vá ganhar, mas ele tem uma expectativa de valor boa. Nesse livro que eu te falei do Acaso, ele mostra inclusive qual é o preço justo de um bilhete de loteria. E eu sempre fiquei pensando nisso. Existe algum preço que é uma aposta de valor, entendeu? Mas obviamente não é o preço praticado. Aí ele dá um exemplo de uma loteria do Texas, ele faz 0,33 centavos de dólar. Se tiver 0,33 o número, você compra porque a sua expectativa de valor é positiva. E mesmo assim você vai ganhar 1.050 milhões, que são as probabilidades.
Beleza, vamos voltar então para a gente dar um encaminhamento aqui no futebol americano. Armadilhas aí que o mercado possa estar fazendo muito hype com algum time, com algum jogador. Tem alguma coisa que você tá desconfiando aí, que você vai poder contar pra nós agora?
Boa. Eu acho que não com times específicos. Alguns times específicos, lógico, eu tenho algum preconceito com alguns times que eu citei na temporada passada, Buffalo Bills e Green Bay Packers, que eu não achava que eles eram tão bons. E aí, quando eu traía o meu próprio achismo, foi quando eles perderam. Eu falei, não, porra, agora eu devo estar errado, esses caras vão ganhar. Mas acho que sim. Mas, em geral, supervalorizam os times que ganharam muito, desvalorizam as equipes que ganharam pouco, supervalorizam as equipes que contrataram jogadores famosos e desvalorizam os times de menor... menor... Nomes menos famosos.
Reconhecimento,
sim. Menor reconhecimento, exato. E o futebol americano é um esporte muito complexo, muita coisa impacta. Então, como eu citei o Denver Broncos já era um time ajustado que não parecia por causa de uma posição específica. Então, a dica é buscar esses times. Quais são esses times? Aí necessita uma análise ampla. E no momento eu não vou arriscar. Vou arriscar quando a gente começar a temporada. Uma dica que eu queria passar, que eu achei legal, do negócio de regressão. Obviamente também não é uma ciência exata, a regressão às vezes não acontece imediatamente, mas isso eu já tinha observado há alguns anos, e muita gente consegue ver o time que perdeu vários jogadores por lesão, né? Obviamente que eles tiveram uma sorte, por exemplo, o Denver Broncos, muitos jogadores lesionados, a não ser que sejam dos piores departamentos médicos, é pouco provável que eles sofram uma má sorte tão grande. Mas pouca gente esquece dos times que não tiveram tantos jogadores lesionados. É bem provável que esses times em algum momento sofram com jogadores lesionados. Ou seja, o time que teve... Acho que eu citei isso num ano, fazendo uma comparação para você, do Los Angeles Lakers com o Los Angeles Clippers, né? E eu falei, Los Angeles Lakers, para ter o recorde que ele teve, eles tiveram tantos minutos do LeBron James em quadra. O Los Angeles Clippers, tipo, tinha tido menos 300 minutos do Kawhi Leonard em quadra. Então, quando você equipara a expectativa de produção dos dois completos, os Clippers eram uma equipe melhor. Não foram, eles perderam, foi aquele ano do Lakers campeão. A análise é uma merda. Pode até ser, mas o pensamento não é. Entendeu? E isso é facilmente negligenciado pelos apostadores. Eles se esquecem que alguns times construíram recorde com um elenco inteiramente capacitado jogando todos os jogos, e outros times não.
Encontrei aqui dois livros chamados Acaso, Como a Matemática Explica as Coincidências da Vida, de Joseph Mazur.
Isso, é uma capa verde.
Exatamente.
Tem os Mas dados. Ele é meio maçante, porque você vai ver muita equação matemática num curto espaço de capítulos. Mas ele serve para apostador, principalmente no conceito de valor.
Maravilha, beleza. Fica a dica aqui também. E nós estamos falando então de times que pode enganar a gente pro bem ou pro mal. Você também já falou do começo da temporada, como é que você seu trabalho. Dicas gerais do que o cara não deve fazer nessa temporada. Um erro grave.
A gente sempre cai na eu não vou criticar a mídia esportiva hoje, mas eu vou apontar um porquê ele não deve seguir. Basicamente porque não é a função dela transformar a análise em probabilidade, é a função do apostador. Então, um jornalista, um analista esportivo, ele não está preocupado em te passar a dimensão que um time é bom, ele está preocupado em te passar um entretenimento. Então, quando vocês levam muito em consideração, e levam sim, porque já debateram isso diversas vezes comigo, usando aquela falácia, você é melhor do que o cara que tá lá, né? Uhum. Eu sou no que eu faço, eu sou melhor do que o cara que tá lá. É porque eles não conseguem transformar o conhecimento deles em probabilidades. O Paulo Antunes, que inclusive eu gosto, já falei isso diversas vezes, eu gosto dele comentando, mas eu sei qual é a função dele, que é a de comentarista. Ele passa dicas de NFL, nunca passa o recorde. E o Coutinho, que acompanhava as lives do Aposta 10, sempre fala, você tá contra o Paulo Antunes. E eu ganhava a maioria, obviamente. Então, não leve em consideração isso. Eu sei que é tentador para o apostador novato querer receber informação e falar, pô, vou acompanhar a mídia. Então, de quem você pega informação? Da fonte primária. Eu só preciso da informação. Jogador lesionado ou não. Não preciso do comentarista falando do impacto do cara. Isso eu sou capaz de ver porque eu tenho o meu método de avaliação de força das equipes. Então, não serve. A mídia esportiva não serve pra te dar um direcionamento das apostas. Ela muitas vezes atrapalha, né? Tem o hype em alguns times, eles desqualificam outros times, e muitos, além de não ser a função deles, são também despreparados eles não passam tempo suficiente analisando as coisas. Eu até citei, o beisebol eu não assisto mais em português, porque antes eu tinha uma certa tolerância. Hoje eu não tenho mais. Eu acho patético um comentarista há 12 anos falar as coisas que ele fala. O cara nunca buscou melhorar, ele nunca buscou aprender nada além. Então não serve mais pra mim, é pra passar raiva. A mídia americana é ruim do mesmo jeito, mas pelo menos eles sabem qual é o papel deles. O brasileiro, ele é muito mais... muito mais arrogante do que eu jamais sonhei em ser na minha vida, nesse caso. E parece um bom moço. Ah, não, ele é legal com todo mundo. Uma vez mandaram um e-mail pra ele perguntando, pô, Bira, quem ganha o jogo? Aí ele deu uma longa palestra do porquê você não deve fazer apostas esportivas. O cara nem citou apostas. Poderia ser a função... Realmente o cara poderia, mas ele falou, vocês perguntam isso, vocês querem não aposte. E eu prontamente respondi, se eu tivesse o conhecimento que você tem do esporte, eu também não apostaria. Porque, obviamente, não daria certo. Mas, basicamente, não levem esses caras em consideração. Ah, tem que levar quem? Você? Não, cara. Leve vários. Faça seu próprio modelo, isso. Estude tudo. Mas tenha o senso crítico de questionar mesmo o cara que tá lá na TV. Ah, o cara vai pro Super Bowl todo ano, ele tá lá, tudo legal, mas a função dele é entretenimento. Tem o senso de questionar a opinião desses caras, que não estão certos. Façam em retrospectivo o que eles falavam antes das temporadas, os times que eles diziam que seriam bons e os times que eles diziam que seriam ruins. O Dallas Cowboys era favorito ao título ano passado, pra eles.
Isso. As odds, inclusive, no começo da temporada, mostravam isso, porque é um time rico também, né?
Sim, e ainda. Que acaba puxando muito justamente por isso. É um time querido, então é fácil para as pessoas olharem para os Cowboys e ter o otimismo de que eles seriam, de que eles vão ser bons. Só que o otimismo não é a realidade, muitas vezes.
legal, porque quem está começando, mesmo em outros esportes, está vendo a TV lá, com a mão no mouse para postar alguma coisa vendo o jogo. Se o comentarista fala, agora tal time tá muito melhor, o cara vai e aposta. O comentarista falou que tal time tá melhor, ele vai e aposta. Ele não viu isso antes, o próprio apostador? Ele não consegue ver que o time tá melhor? Tem que esperar a voz da autoridade.
Ainda que seja verdade, mandar. É uma notícia velha, né? É muito provável que naquele momento já, todo mundo já tenha percebido.
Quem tá vendo o jogo, porque eles não querem falar besteira, então... Depois que o time conseguiu 5 escanteios, 4 ataques, 3 chutes, roubou a bola, tem aposta, o que ele vai falar?
E é aquela teoria que eu já te falei do ano de... Eles estão há um ano atrás, eles estão relatando o que aconteceu ano passado. A mídia esportiva trabalha com um ano de... Qual a palavra?
Um ano de atraso, um ano de previsibilidade...
Seria, deve ter uma palavra mais assertiva pra isso, mas é atraso. E de novo, vou citar o negócio do Titãs, também é uma teoria, mas que serve pra galera entender. Por exemplo, você não leva a opinião do Neto em consideração sobre futebol. Você sabe que ele é um showman e que a função dele é de entretenimento. Mas o cara leva nos esportes americanos, porque ele tem menos conhecimento, então ele assume que o cara que tá comentando é um especialista. E aí é o negócio, o idiota inglês é muito melhor que a gente. O cara é o Neto dos Estados Unidos, mas ele é um idiota em inglês. Aí é mais chique, deve ser levado em consideração.
Ele deve saber o que tá fazendo. Beleza. Bom, estamos indo pro final do nosso ApostaCast. Algum recado para quem vai acompanhar a temporada através da nossa comunidade da Aposta 10? Nós teremos vídeos, dicas, eventuais ApostaCasts aí, podcasts. Como é que vai ser a forma de vocês transmitirem? Aí o Pedro também vai participar, né?
É importante falar como vai ser.
Vai ter live.
Tem algumas mudanças para esse ano. A gente definiu hoje, eu e o Pedro. O Pedro vai ter uma menor participação do que nos últimos anos, porque ele está cada vez mais atarefado com o futebol e com os esportes, e também está fazendo alguns outros trabalhos. Então, a princípio, a live é comigo só, o que é bem exaustivo, 3 horas de jogo. Mas eu falei pra ele, assim, qualquer dia que ele quiser, ele pode entrar junto, basta avisar, entendi. Não tem nada definido. Então talvez 2 ou 3 vezes por temporada, um jogo que ele ache mais interessante, ele vai participar. Na questão dos textos, a tendência é que saia texto pra todos os jogos, mas não meus. O meu fluxo é mais ou menos 10 por semana, semana mais, semana menos, mas é 10, vamos colocar assim. E um vídeo meu, e não teremos vídeo do Pedro, que também não está mais gravando no canal da Aposta 10, só está fazendo as lives, pelo que ele me informou. Esse podcast sai depois, sai na quinta, então quem vai estar escutando não vai ter visto, mas terá uma live minha com o Pedro naquele programa de entrevistas dele no Instagram, na quarta-feira, 6:30, e chamaram eu e ele para uma live do Paulo Barreto, que eu não sei quem é, mas eu
conheço, é, gente boa, ele é nordestino, tem um programa da arquibancada, e eles curtem muito futebol americano lá no Nordeste, é uma febre também, e o pessoal, gente boa, você vai curtir lá.
Ah, bacana, é, ele chamou e eu falei, ah, ok, e vai ser também na quarta-feira, essa é às 7:30 da noite. Então, vídeo só comigo, lives também a princípio só comigo, mas com uma outra participação do Pedro, textos nós dois.
Maravilha, maravilha. É, eu gosto de acompanhar as lives, porque de vez em quando eu vou lá fazer umas perguntas para vocês, porque ter a possibilidade de perguntar para quem entende da área e tal, nem sempre se encontra, e quando tem o pessoal não prestigia, vai lá escutar, galera, escuta aí, prestigia o quem vive disso, quem se esforça, e é de graça, né? Uhum. Tranquilo. Cara, muito obrigado por estar aí disponibilizando o teu tempo e a tua vasta quantidade de informação e experiência. A gente está passando para o pessoal que está ouvindo mais um podcast, um ApostaCast do Aposta 10. Valeu, cara. Obrigado.
Valeu, Rodrigo. Obrigado.
Galera, obrigado pela audiência e até o próximo. Acabou. Tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.